sem reservas. Já há 3 meses nós temos falado sobre esse tema e hoje eu quero que você coloque em seu coração a seguinte verdade: nós não podemos ter reservas para nossa entrega de vida ao Senhor. Ou você entrega a sua vida, ou você nunca poderá dizer: eu sou de Jesus. Ou você se entrega, ou você será um bom religioso, um bom membro de igreja, mas não um bom cristão. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Eu lerei poucos versos, os versos 18 a 22. E você pode acompanhar a leitura ou em sua Bíblia ou no telão, como você quiser. Mateus 4, 18 a 22. Diz a palavra de Deus: e Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Que Deus abençoe a sua palavra. Nesses últimos tempos, você por certo ouviu falar num homem chamado Solomon Northup. Northup era um personagem quase que desconhecido, mas sua história veio à tona através de um dos filmes ganhadores do Oscar, 12 anos de escravidão. Norton nasceu um homem livre. Ele era dono de terras na cidade de Hebron, em Nova York. Ele também era um músico e vivia ali com sua família, passando momentos bem agradáveis entre a terra e entre o seu violino. Certo dia, recebeu um convite para tocar em Washington e resolveu aceitar. Eram poucos dias e lá foi ele tocar. Em Washington, ele foi sequestrado e foi vendido como um escravo. Durante 12 anos, ele viveu debaixo da opressão da escravidão. Foi humilhado, apanhou várias vezes, passou fome. O filme relata de maneira não tão precisa como o livro, que vale a pena você ler, é muito melhor do que o filme. Mas o filme tenta retratar o sofrimento que um homem livre passa quando se torna um escravo. Depois de 12 anos, ele é liberto. E uma das frases que aparece algumas vezes, mais no livro do que no filme, é a frase que diz: você é minha propriedade. Os dois donos de Salomão várias vezes dizem isso: eu sou seu dono, você é minha propriedade. Eu comprei você, você me pertence. E quando assisti o filme, eu fiquei imaginando como é poderoso o domínio sobre uma pessoa quando você é dono dela, quando você pagou um preço por ela. A escravidão não existe no Brasil há muito tempo. Na grande maioria dos países do mundo a escravidão não existe mais, mas existe ainda alguns bons exemplos negativos e terríveis do sofrimento da escravidão. E nós, como protestantes, nos envergonhamos por, no passado, temos usado a Bíblia para defender a escravidão. Isso é vergonhoso. Graças a Deus que nós hoje não temos isso, pelo menos aqui onde vivemos. Eu sou seu dono. Eu paguei por você. Essa é a marca dos 12 anos de escravidão de Solomon Norton. E essa marca nos ensina algo impressionante sobre a fé e sobre Jesus. A Bíblia diz várias e várias vezes que o Senhor Jesus pagou um preço por nós. E os primeiros cristãos, eles entenderam isso de uma maneira tão intensa. Eles entenderam com tanta profundidade que Jesus morreu por eles e pagou um preço por eles, que voluntariamente os primeiros cristãos, começando pelos próprios discípulos, começaram a chamar Jesus de Senhor, Kyrios. Jesus nunca pediu que os discípulos o chamassem assim. Mas os discípulos, de maneira espontânea, entendendo que Jesus havia pago um alto preço por eles, começaram a chamá-lo assim. Os primeiros cristãos, depois do livro de Atos, seguiram o mesmo costume que os discípulos e começaram a chamar Jesus de Kyrios. Na maioria das Bíblias, Kyrios é traduzido por Senhor, mas se fôssemos traduzir da maneira mais genuína possível, mais literal e com a ideia mais profunda, Kyrios significa dono. Os discípulos disseram que Jesus era seu dono. Os primeiros cristãos disseram que Jesus era seu dono. E quando alguém diz que alguém é seu dono, está dizendo, em outras palavras, que ele pertence àquela pessoa, que ele está debaixo do domínio daquela pessoa. Infelizmente, os primeiros cristãos não estão aqui para dizer publicamente o que é ser de Jesus. Alguns deles foram devorados por feras. Outros, na narrativa mais impressionante do livro de Hebreus, lá já no final, a partir do capítulo 11, outros foram cerrados ao meio. Outros sofreram todo tipo de humilhação. Eles não poderiam dizer para nós o que é de fato pertencer a Jesus. Mas não só eles. Você atravessa o oceano e chega em pequenos lugares aonde uma nova geração de cristãos continua sofrendo muito por causa do Senhor Jesus. Alguns se escondem porque, se forem vistos com uma Bíblia, e a grande maioria sequer tem uma Bíblia, mas se forem vistos orando ou falando do seu dono Jesus, eles talvez serão presos. E há lugares no mundo aonde se mata aqueles que são de Jesus. Mas não é o nosso caso. Nós vivemos num país livre. Estamos dominados da forma mais poderosa possível por uma nova sensação que os cristãos têm acerca de Jesus. Os cristãos ainda usam a mesma palavra, o mesmo título, Senhor, mas esse título não significa que Jesus é seu dono. Não significa que eles são de Jesus, que eles são propriedade de Jesus. No máximo, Senhor, para esses cristãos, significa que eles gostam de Jesus, que eles cantam canções para Jesus, que eles têm uma Bíblia em casa, que eles de vez em quando vão aos cultos. Mas na prática, a maioria desses cristãos não pertence ao Senhor Jesus. Não vive para Jesus. Não se doa para Jesus. Uma geração de cristãos que fica na beira do precipício, mas não pula. Não tem coragem para pular. Não tem coragem para se doar. Não tem coragem para pagar o preço. E não estamos falando aqui, irmãos, no preço de morte. Nós estamos falando em preços bem razoáveis. Nós estamos falando em questões não tão sérias. Estamos falando sobre perder uma amizade. Estamos falando sobre mudar algum comportamento, sobre inaugurar uma nova rotina. Uma nova geração de cristãos de fato não sabe exatamente o que significa ser de Jesus. O que significa olhar para Jesus e dizer, tu és meu Senhor, tu és meu dono, eu te pertenço, eu sou teu, te obedecerei, te amarei até a morte, não te negarei nunca, não te abandonarei sob qualquer hipótese. Essa nova geração de cristãos, infelizmente, perdeu um dos sentidos mais magníficos da vida cristã, que é pertencer, viver para o Senhor Jesus. Nós vivemos para Jesus, somos propriedade exclusiva de Jesus. Pedro, um dos discípulos, ele, carta que leva o seu nome, na epístola que leva o seu nome, entendendo que Jesus é Senhor, declarou: vocês, porém, e ele está falando a igrejas da sua época e a nós, porque o Espírito Santo já estava trabalhando Pedro, ele nem imaginava que nós um dia leríamos isso, mas vocês, porém, são geração eleita, são sacerdócio real, nação santa, até aqui tudo bem, mas agora Pedro diz, povo exclusivo de Deus. O que significa isso? Vou repetir, povo exclusivo de Deus, povo que pertence ao Senhor. Povo que vive para o Senhor. Povo que chama Deus por Pai, mas também olha para esse Pai como dono e proprietário de sua vida. Povo exclusivo de Deus. Nós fomos chamados. Não apenas, irmãos, para fazermos coisas para Deus. Nós fomos chamados para pertencer a Deus. Na intensidade maior que você puder entender agora. Nós fomos chamados para dizer: Senhor Jesus, Tu és nosso dono, nós Te pertencemos, nós somos Teus, nossa vida é Tua, nossos desejos são Teus, nós nos submetemos a Ti. O que queres? Diga-nos, diga-nos. Nós queremos Te agradar, nós queremos Te honrar, nós queremos fazer tudo o que for possível para deixar claro a este mundo que Tu és o nosso dono, Tu és o nosso Senhor. Infelizmente, a sociedade na qual estamos inseridos, ela começou a olhar para nós não como as pessoas que são de Jesus, mas começaram a olhar para nós como as pessoas que fazem boas programações. As pessoas que chegam até a vestir uma roupa diferente no domingo. As pessoas que são capazes até de acrescentar rotinas à sua própria história. Mas não as pessoas que vivem e, se for necessário, morrem por causa de Jesus. Vamos ao texto. E para vivermos para Jesus, para entendermos o que é ser propriedade exclusiva de Deus, nós precisamos começar enxergando quem nós éramos sem Jesus. E para alguns cristãos, ou membros de igreja, olhar isso causa um grande constrangimento. Porque eles percebem que sem Cristo eram do mesmo jeito que são, não mudou nada. Olha o texto. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. O que Pedro, André, Tiago e João estavam fazendo? Trabalhando. Mas tente enxergar o que está por trás desse trabalho. O que está por trás de uma rede que é jogada ao mar? O que está por trás de um barco? O que está por trás de um acordar bem cedinho e passar o dia inteiro no mar? Por trás disso está a vida. Esses personagens, eles não são muito diferentes de nós. Os cargos mudam, a ocupação muda, mas o sentido é o mesmo. Se perguntássemos para Pedro: Pedro, você vive para quê? Pedro responderia antes de Cristo: eu vivo para mim, eu me sustento com a pescaria. Você, João, você vive para quem, João? Para mim. Meu ganha-pão é a pescaria. Foi assim que Jesus encontrou aqueles primeiros quatro discípulos. Como nós, eles viviam para si mesmos. Como nós, eles precisavam de um trabalho para o seu sustento, precisavam de uma condição material para se manterem. E assim nós vivemos, naturalmente. Nós vivemos para nós. Nós vivemos para nós e nossa família. Nós vivemos no máximo para nós, nossa família e algumas pessoas que amamos. Sejamos pescadores ou advogados ou médicos, professores, empresários, nós vivemos para nós. E nós gastamos a nossa vida para quem? Para nós. Nós trabalhamos anos a fio para nós investimos toda a nossa criatividade para nós. Nós acumulamos dinheiro para nós. Nós enfrentamos grandes desafios para nós mesmos. Afinal de contas, nós precisamos alimentar a nossa própria vida. Nós, naturalmente, como escreveu Friedman, nós vivemos para nós, o ser humano vive para si. Ele gasta todas as suas energias para manter-se e para realizar-se. Há cristãos que continuam vivendo para si. Nada mudou. Nada mudou na essência. Nada mudou no sentido. Nada mudou no propósito. O que os faz acordar logo de manhã e trabalhar o dia todo é a mesma ideia de que estão fazendo aquilo para si mesmos. Precisam sustentar sua família, precisam ter condição para os seus próprios planos. Mas veja agora o que o texto nos dirá. Chegamos ao verso 19, e algo aconteceu com aqueles homens, e algo pode acontecer conosco. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E agora no verso 22, e chamou-os, e eles deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Há um detalhe maravilhoso na primeira frase. Vinde após mim, e eu vos farei. Vinde após mim. Vocês vivem para si, mas eu quero mudar isso na vida de vocês. Vocês são pescadores, isso é muito bom. Nós precisamos de pescadores no mundo, como nós precisamos de advogados, professores, médicos, precisamos de empresários, precisamos de empregados na construção civil, isso é ótimo. Mas eu, Jesus falando, eu quero mudar um pouco a impressão, o modo, o propósito que vocês têm. Eu quero fazer de vocês algo que vocês desconhecem. Eu quero fazer de vocês algo que vai transformar a sua visão, não do mundo, mas a sua visão sobre si mesmos. Eu quero fazer com vocês algo tão impressionante que quando vocês acordarem pela manhã, não acordarão dizendo, deixe-me correr porque eu tenho que chegar ao trabalho para ganhar a vida para mim mesmo. Mas vocês dirão, deixe-me correr, eu vou ao trabalho porque eu trabalho para Jesus. Porque eu vivo para Jesus. E porque esse trabalho que Jesus me deu é para honrar o nome dele, é para sustentar a obra dele, é para eu ganhar vidas para ele, eu vos farei. Nós vivíamos a vida como aqueles homens, mas um certo dia, aqueles homens ouviram uma voz diferente, era a voz de Jesus. E quando eles ouviram aquela voz e atenderam, responderam aquela voz, eles foram transformados por Jesus. Não tem voz mais doce, não tem voz mais desafiadora. Há uma canção antiga dos irmãos Morávios que sofreram muito por causa do Evangelho de Jesus, que diz: a voz mais surpreendente e doce que podemos ouvir é a de Jesus Cristo. Ele chega e se anuncia como nossa esperança, nossa alegria, nossa salvação. Seu convite é irresistível, seu apelo é maravilhoso. Não podemos ser os mesmos depois de ouvir sua voz. Que voz maravilhosa. Nós estávamos levando a nossa vida, vivendo para nós mesmos, mas de repente Jesus falou. Nós o ouvimos. E Ele nos chamou para sairmos dessa vida centrada em nós mesmos. Ele disse: venham, venham após mim, e eu vos farei. Venham. Venham, porque eu quero mudar tudo que vocês imaginam sobre a vida. Eu quero transformar vocês. O apelo de Jesus não foi um apelo do tipo: venham fazer algumas coisas para mim. Não. O apelo de Jesus foi: venham e eu vos farei. O apelo de Jesus foi muito diferente do que apelos que ouvimos em cruzadas evangelísticas. O apelo de Jesus não foi o apelo do tipo: vocês quatro que estão jogando redes aí, querem ir para o céu, ergam a mão. Não. O apelo de Jesus foi: me sigam. Eu quero ser dono de vocês. Daqui a pouco tempo, eu vou ser erguido numa cruz. Eu vou pagar um preço para vocês serem minha propriedade exclusiva. Eu vou pagar um preço daqui a pouco. Eu vou derramar meu próprio sangue para que vocês possam dizer que são meus. Jesus não está querendo apenas, irmãos, fazer uma caravana para o céu. Ele está querendo transformar nossas vidas. Ele quer que nós vivamos para Ele. O apelo de Jesus é um apelo para uma nova vida e não para um programa. É um apelo não para o dia que você morrer, mas é um apelo para hoje. Você está vivo, eu espero que você viva muito. Eu espero que você viva muito dizendo: eu sou de Jesus. E esses 99 anos que eu vou completar amanhã, desde o dia que eu conheci Jesus, eu passei o tempo todo sendo dele. Eu sou propriedade dele, o que ele manda eu faço, eu sou dele, eu sou de Jesus. Eu vos farei, e não façam alguma coisa, eu vos farei. Eu vou transformar vocês, e vocês serão meus. Que voz linda é essa voz de Jesus. Mas alguns nunca entenderam essa voz. E grande parte deles foram criados dentro de uma teologia chamada do salvacionismo. É uma teologia que não aborda a nova vida em Jesus. É uma teologia que não fala da transformação. É uma teologia que apresenta uma fuga do inferno, mas não apresenta uma nova vida com Jesus. Muitos daqueles que um dia ergueram a sua mão num apelo, eles nunca entenderam que daquele tempo para frente, eles agora eram de Jesus. Eles agora deveriam inclinar todos os seus planos para Jesus, porque pertenciam a Jesus. Muitos deles, inocentemente, acharam que, garantindo a vida eterna, poderiam viver de qualquer jeito. E continuaram vivendo para quem? Para si mesmos. Continuaram fazendo o que queriam. Continuaram investindo toda a sua vida em si mesmos. Não entenderam que Jesus é Senhor, dono. Jesus não é uma tábua de salvação, Ele é a salvação, é diferente. Jesus não é uma fuga para o futuro, Jesus é a certeza para o seu presente. Jesus quer a semelhança do que fez com aqueles quatro homens. Jesus quer fazer de você um discípulo, um servo, um homem de Deus. O sentido daqueles primeiros quatro discípulos qual era? Lançar redes, pescar. Mas Jesus mudou o sentido daqueles homens. Eles agora viveriam para Jesus. Como Jesus muda o nosso sentido, irmãos. A coisa mais triste que pode acontecer com alguém é a pessoa chegar bem pertinho de Jesus, até ouvir a voz de Jesus, mas não se entregar a Jesus. Tudo continua o mesmo. A vida continua a mesma, é tudo do mesmo jeito, os mesmos pensamentos, as mesmas práticas. No máximo muda o dia de domingo, porque agora vem na igreja. Mas de segunda a sábado é a mesma coisa. O mesmo acordar, fazendo tudo para si mesmo. Não há um sentido novo. Jesus quer te dar um sentido novo. Ele quer que você viva para Ele. Ele quer fazer de você uma pessoa diferente, que possa dizer: eu pertenço, eu sou de Jesus Cristo. Como isso acontece? Como? Eu ouvi a voz, mas eu não sei ainda como ser, eu gostaria, eu não consigo, eu sou fraco. Você já se sentiu fraco? Você ouve sobre a nova vida e você diz: mas eu não consigo. Um dos homens que nos ajuda a entender o que acontece quando nós nos entregamos a Jesus é o apóstolo Paulo. Paulo deixou claro que quando nós nos entregamos a Jesus, Jesus começa a trabalhar em nós. E olha o que acontece. Efésios 4:13, para acrescentar ao nosso pensamento. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Você ouve a voz. Você entende Jesus dizendo: eu vos farei, eu te farei, eu transformarei você. E você que quer exatamente isso, você começa a olhar para o seu Senhor. Você começa a olhar para o seu dono. Você começa a olhar para o seu proprietário. E você olhando para ele, você começa a imitar o seu exemplo. E o Espírito Santo de Deus vai trabalhando dentro de você. E de repente, você se torna, pela ação dele e pelo seu próprio permitir-se ser transformado, você se torna nessa propriedade. Você passa na prática a viver para o Senhor Jesus. Ser cristão, portanto, não é tanto uma coisa de conhecimento, mas sim de experiência. Não é tanto o que você sabe da Bíblia, mas é como você vive aquilo que sabe da Bíblia. Não é tanto quantos anos de vida cristã você tem, mas sim qual é a intensidade do relacionamento com o Senhor Jesus. Jesus é nosso dono. E Ele está chamando pessoas, como chamou os primeiros quatro discípulos. Em geral, Jesus nos chama, não é aqui dentro. Jesus nos chama quando nós estamos envolvidos com as nossas coisas. Às vezes Jesus nos chama quando estamos prestes a jogar as redes. Sejam elas canetas, computadores, mesas. Ouvimos a palavra e quando estamos envolvidos com a nossa própria vida, o Espírito Santo nos ajuda a ouvir a voz de Jesus. Aí nós tomamos uma decisão. Eu vou seguir a Jesus. Eu vou seguir. Eu vou me entregar. Eu vou pular. Eu vou agora sim reconhecer que Jesus é meu dono. Eu vou fazer isso porque, lendo a palavra, por exemplo, em Mateus 16, 24, eu entendo que aquilo que Jesus disse aos discípulos, ele está dizendo para mim: se alguém quiser acompanhar-me, eu não vou viver mais para mim, eu vou seguir Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Versão de Mateus, versão de Lucas 9, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. A partir de agora, eu não sou mais um advogado que usa o direito apenas para se sustentar, apenas para viver a carreira que eu sempre sonhei. A partir de agora, isso é só uma ferramenta. Porque o meu dono é Jesus e eu quero agradá-lo. A partir de hoje, eu não sou apenas um empresário. Eu, a partir de hoje, tenho essa empresa como uma ferramenta para atender aos anseios do meu dono Jesus. A minha profissão, o que eu acumulei de riqueza, é para usar do modo como o meu dono quer que eu use. Porque ele é meu dono. E eu vivo para ele. Como diz a palavra, se alguém está em Cristo, nova criatura, nova criação é. As coisas velhas, aquele homem que vivia para si, isso já era. Eu agora vivo para Jesus. As coisas velhas, aquele comportamento que era bom para mim, mas não é bom para a palavra, isso já era. Porque eu agora vivo para Jesus. Jesus é o meu dono. Eu sou de Jesus. Termino com três perguntas. Primeira, para quem você vive? Para quem nós vivemos? Você vive para quem? Você gasta os seus bens apenas para si mesmo? É isso? Você gasta toda a sua criatividade só para si mesmo? Você tem sonhos só relacionados a si mesmo? Ou você vive para Jesus e leva em consideração o seu dono e o que ele quer? Segunda pergunta: como você vive? Você vive de uma maneira que o seu dono concorda? O seu jeito de viver alegra o seu dono? O seu dono está feliz quando olha para você e diz: você vive de um modo que me agrada, parabéns. Seu jeito de falar me agrada. O modo como você administra suas finanças me agrada. O modo como você vive em família me agrada. O modo como você investe o seu tempo me agrada, estou feliz com você. Como nós vivemos? Nós alegramos Jesus, que é o nosso dono. Imagine a cena, Jesus me olhando e te olhando, e nós vivendo a semana, e naquela atitude em que poderíamos agir pensando só em nós mesmos e levando em consideração os valores daqueles que não conhecem a Jesus, naquela atitude nós paramos, repensamos e mudamos, e o nosso dono, Senhor Jesus, dizendo: que bom que você não fez aquilo, porque aquilo não me honraria, aquilo não traria ninguém para perto de mim, aquilo não seria bênção na vida de ninguém, aquilo não exaltaria o meu nome. Que bom que você mudou. Mas imagine a mesma cena, eu sucumbindo aos valores da sociedade que não conhece a Jesus. E o meu dono Jesus olhando para mim e dizendo: que pena. Que pena que você está desonrando o meu nome. Que pena que você não entendeu que naquele dia, quando eu derramei sangue por você, eu estava pagando o maior preço que alguém poderia pagar. Eu paguei para que você fosse redimido, transformado, salvo. Para quem nós vivemos e como nós vivemos? Qual é a real diferença que Jesus faz em nosso viver? Termino com uma experiência curta. Uma vez, um irmão muito triste chegou e disse: pastor, eu acho que fiz uma coisa muito errada. O que você fez? É o seguinte, eu vi um irmão que estava vivendo de uma forma que não agrada a Deus, enfim. E eu fui conversar com ele. E eu disse: parabéns, você fez certinho. Ele falou: não, deixa eu terminar. Ele disse: meta-se com a sua vida. Eu vivo como eu quero viver. E eu respondi àquele irmão: querido, se ele vive como ele quer viver, ele não é um crente em Jesus. Porque os crentes em Jesus vivem como Jesus quer que eles vivam. Eu não vivo como eu quero. Você não vive como você quer. Nós vivemos como nosso dono quer que nós vivamos. E o nosso dono é tão bom, e ele é tão sábio, que ele nos propõe uma vida tão maravilhosa, irmãos, uma vida tão bendita, uma vida tão especial. Viva para Jesus, deixe Jesus ser de fato Senhor da sua vida, entregue esse eu que você ainda não conseguiu depositar aos pés de Jesus, entregue o seu eu e diga: Senhor Jesus, faça o que quiseres, porque eu sou teu, a minha vida te pertence. Que Jesus seja honrado como Senhor de nossa vida. Vamos ficar em pé.